começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tradição é tradição, futebol é nacional. Hoje, quinta-feira, 11 de março de 2021, está começando o programa No Mundo da Bola. Vem com a gente e os destaques de hoje. Botafogo lavou a alma na Copa do Brasil contra o Motoclube, 5 a 0. Fred tem 10 dias para pagar dívida de 18 milhões de reais ao Atlético Mineiro. Vasco poderá economizar 3 milhões com a saída de Pikachu, que vai jogar no Fortaleza. Jogadores da equipe principal do Flamengo só retornam às atividades na segunda-feira. Seletiva de maratonas aquáticas será neste final de semana em Piraí. Tudo isso e muito mais aqui no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional do rádio esportivo do Brasil, desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, e veste a camisa legal, é o povo sua norte, liga, eu sou mais forte do esporte.
Como sempre acontece, a gente começa o programa No Mundo da Bola trazendo a pesquisa do dia. Vamos a ela. O Botafogo ontem, com transmissão da Nacional, goleou o Motoclube por 5 a 0 e chegou à segunda fase da Copa do Brasil. A equipe do Marcelo Chamusca deu mostras de que a temporada promete ser boa ou a fragilidade do adversário pode ter deixado uma impressão enganosa. E aí, o que você acha? É o Motoclube que é fraco demais ou o Botafogo que parece ter aí um futuro melhor pela frente? Participe com a gente no nosso WhatsApp, 21 Código do Rio, 97119966. 21 Código do Rio, 97119966. Mande mensagem de texto. Você pode interagir comigo também no Instagram, é muito fácil. Me procura lá, @AndréMarquesNarrador. @AndréMarquesNarrador. Me segue, manda a sua mensagem que eu mando pro ar aqui no programa No Mundo da Bola, na Rádio Nacional, a mais querida do Brasil. Vamos então com a primeira participação dos nossos comentaristas. Ele está chegando, o comentarista que sabe o que diz. Boa tarde, Valdir.
Boa tarde, meu amigo André Marques. Um grande abraço para você e para os ouvintes ligados do programa No Mundo da Bola. Ontem foi uma noite de muita alegria, né? Também até uma taça de vinho depois do jogo. Mas agora, falando seriamente, a gente não pode cravar nada. Mas muito ânimo o torcedor do Botafogo tem que ficar. Mas ontem aconteceram duas coisas que até você colocou na sua chamada que foram fundamentais. Primeiro, você fazer um gol com 2 minutos. Você faz um gol com 2 minutos, já tem um empate a seu favor. E o adversário é muito fraco, né? Totalmente desarrumado taticamente, deu espaço demais para o Botafogo. E 5-0, que é a goleada, Luiz Ferreira pega muito no meu pé. E eu volto a afirmar, 3-0 não é a goleada, é a partir de 4. Então o Botafogo, 5-0 é goleada. O ano passado ganhou de 6-2 da Cabo Friense, na penúltima rodada da Taça Rio, mas aí foi goleada também, porque 4 gols de diferença. E ontem foi goleada, 3-0 não é. Mas o Botafogo ontem mostrou algumas coisas, claro que o torcedor está eufórico, está animado, mas mostrou algumas coisas que não mostrava com Barroca, sabe, não mostrou com Bruno Nazarone, até mostrou com o Paulo Autuori, mas mostrou ontem algumas coisas que o torcedor dá para ficar animado. E eu vou enumerá-las. Primeira delas, é um time que joga mais compactado. A zaga do Botafogo não levou gol ainda em 3 jogos. Por quê? Porque a zaga não é ruim, mas ficava exposta demais. O Barroca queria jogar com o time para frente. O time que o Botafogo tinha no ano passado, não podia jogar para... E esse ano também, no Campeonato Brasileiro, não podia jogar para frente, tinha que jogar fechado. Então, o time joga mais compactado. Não é aquele espaço entre os volantes e os zagueiros. O time joga mais junto, joga mais compactado. Segundo, está com uma pegada muito grande, melhorou bastante o condicionamento do time com esse preparador físico que veio do Fortaleza, junto com o Chamusca, junto com o Caio, filho do Paulo Autuori. Então, o time do Botafogo está melhor fisicamente, está melhor agrupado taticamente, está com uma transição mais rápida e está fazendo jogadas pelo lado. O Valei, que era um jogador abandonado no Botafogo, hoje está sendo um jogador importante. E o Botafogo ontem venceu de 5-0 e poderia ter vencido demais. Porque normalmente, no Campeonato Brasileiro de 2020, o Botafogo não criava nada. O goleiro adversário podia sair de branco e para um casamento, batizado, boda de prata, qualquer coisa. Que não precisava nem... Podia jogar de terno. Ontem não. O Botafogo fez 5 gols e criou vários gols. E o goleiro... que é bom goleiro, esse Douglas Borges, não fez nenhuma defesa difícil ontem. Então, a fragilidade do adversário e o gol no início é uma coisa que você tem que colocar, não pode deixar de citar. Mas eu vejo um progresso no Botafogo. Eu tenho informação que vão chegar mais jogadores. Alguns que entraram ontem entraram bem. O Marcinho não foi tão bem, mas o Matheus Friis entrou bem. O Pedro Castro entrou bem. O Jonathan é melhor que qualquer um lateral direito que o Botafogo tinha. Então eu acho que não precisa ter euforismo, não. Mas tem que ter um pouquinho de esperança. Eu acho que o que vai ditar para mim são os dois clássicos que o Botafogo vai ter na sequência do Campeonato Estadual, com Vasco e Flamengo. Se ele for bem nesses dois clássicos, e se chegar na semifinal do Carioca, esse time vai encorpar e vai chegar bem na sequência da Copa do Brasil e principalmente no Campeonato Brasileiro da Série B, que começa em maio. O Botafogo passou, além da alegria do resultado, mas nós que somos analistas temos que estudar tudo em cima do resultado. O resultado foi importante, mas o mais importante é que eu vi coisas que a gente não via no Botafogo do Barroca, meu caro André Marques.
Esse Valdir Luiz, o comentarista que sabe o que diz, agora a vez dele, o locutor que faz a festa da galera. Um abraço, Rodrigo.
Um forte abraço, André. Muito boa tarde a você, aos amigos ligados aí no Mundo da Bola, aos demais companheiros. Olha, eu acho que pode ter um pouco das duas coisas e por isso o Botafogo tem que ter muita cautela. Bom, primeiro a gente vai falar das coisas positivas. Eu ontem, aqui mesmo aí no Mundo da Bola, eu dizia que esperava uma partida muito mais difícil do que aquela que aconteceu. Né? Até pelo o tempo que o Moto estava até sem sofrer um gol, 4 jogos de invencibilidade, jogando na casa do adversário, Botafogo com uma equipe ainda em formação, eu esperava uma dificuldade muito maior. Talvez essa dificuldade não tenha acontecido, porque logo no início, com 2-3 minutos, o Botafogo fez 1-0 e aí mudou todo o esquema de técnico, né, do adversário. E isso acabou facilitando as coisas para o Botafogo. Mas é claro que a gente precisa falar das qualidades demonstradas pelo Botafogo. Não foi o Motoclube que fez a partida ficar fácil para o Botafogo. Foi o Botafogo que, com suas qualidades apresentadas ontem, pelo menos, fez o jogo ficar mais fácil. Então, o Botafogo foi um time que buscou o ataque o tempo todo, fez 1-0 buscando o segundo, fez o segundo buscando o terceiro, e foi assim até o 5º gol. Uma goleada que pode causar uma boa impressão, e de fato deve causar sim essa boa impressão, mas por outro lado a gente não pode se iludir, pensando seus problemas acabaram, Botafogo está a mil maravilhas. Não, ainda vai errar muito, ainda tem muito a acertar também, mas de qualquer maneira foi o pontapé inicial para um novo trabalho, uma nova realidade, com caras novas e bem interessantes nesse time.
Com certeza. Agora vamos aproveitar que a gente ouviu você, Rodrigo. Vamos ouvir o gol de ontem, o 5º do Botafogo na vitória sobre o Motoclube. Botafogo passou o trator 5-0 no Motoclube e está na segunda fase da Copa do Brasil. Rodrigo Campos narrou assim na Nacional.
Rodrigo Campos.
Rodrigo.
O fogão avança, o fogão avança. Matheus Nascimento abriu na direita. Jogada é boa. Rickson, cruzamento no segundo pau. E agora vai marcar, bateu, é festa! É goleada linda demais, Fogão! É goleada do Fogão Botafogo 5! Moto Clube 0!
E agora a gente aproveita para trazer mais informações sobre o Botafogo. Maurício Costa está chegando! Boa tarde, Maurício.
Boa tarde, André. Boa tarde, amigos ouvintes deste show de bola nacional. Boa tarde a você, torcedor botafoguense.
Quanto tempo que ele não comemorava 5 gols num jogo só?
Boa tarde, Maurício.
Boa tarde, grande Valdir Luiz. Rapaz, o Valdir Luiz amanhã vai pegar a netinha no, na creche lá na 100, até com todo uniformizado. Tô errado?
Eu já fui levá-la hoje de manhã, sim.
E amanhã vai buscar. Amanhã eu também tô de folga, vou buscar meu filho na creche também. Só que eu não vou uniformizado, não. Parabéns, você é torcedor do Botafogo.
Dá aquela caminhada que tu gosta, todo dia alvinegro.
Parabéns, cara. O torcedor do Botafogo que viu uma grande vitória do Fogão ontem contra o Motoclube. Muita gente achava que o Botafogo poderia ter uma complicação nessa partida, que o Motoclube vinha bem do Campeonato Maranhense. Mas a verdade é que o Botafogo venceu por 5-0, gols de Pedro Castro, Matheus Babi, um pênalti, Enio Varley e o Matheus Frizo. Sinceramente, dos 5 gols, para mim o mais bonito foi o terceiro gol. Uma jogadaça, um contra-ataque, um contra-ataque de transição, defesa pro ataque, bola
deixada. Foi o que o Enio bateu de primeira, né?
Foi que ele recebeu o cruzamento e bateu de primeira, a bola sobrou lá na direita pro Valei e ele cruzou pro Enio chutar. Foi um golaço, a construção da jogada toda. Um gol que fala, né, que mostra o que o Valdir já falou aqui no início do nosso programa, na pesquisa, que hoje que o Botafogo é um time que precisa jogar, que não pode jogar que nem o Barroca fazia, que muito pra frente, né? Que é uma equipe de transição. Precisa de uma proteção na sua zaga para sair bem no contra-ataque. Foi o que aconteceu nesse terceiro gol. Fez o gol de falta. Tem muito time que não faz gol de falta aí, não sei quantos anos. Mas o Botafogo foi lá e fez gol de falta. E o Marcelo Chamusca, ele falou sobre esse novo estilo do Botafogo que tem dado certo. Vamos ouvi-lo.
Você tem um bom jogo de transição. É um conceito e um aspecto importante. E isso encaixa muito com a característica do time que a gente escalou, tanto no jogo de domingo como nesse jogo. Dois jogadores de velocidade pelo lado. O Marcinho mais próximo do Babi, que também é um jogador que consegue fazer as três posições da frente ali, e hoje acabou fazendo 10, a função do Nazário fez muito bem. A construção dos gols, né? Gol de falta, gol de pênalti com infiltração do Babi, e com o jogo por dentro, jogo apoiado. Tivemos combinação pelo lado com cruzamento rápido e extremo atacando dentro da área. Então, uma variação que deixa a gente contente e satisfeito, mas vamos continuar trabalhando. Dando confiança para os jogadores, o resultado e a classificação foram fundamentais, mas fiquei muito feliz, não só com o resultado, mas principalmente com o comportamento. Foi um jogo de imposição que a gente conseguiu ganhar com autoridade, e isso é muito importante.
E aí a brincadeira é que o Botafogo recebeu aquele Pix, né, com a classificação, mais de 2 milhões de reais arrecadados com a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. É importante, né? Até porque o Botafogo ainda tem necessidade e vontade de contratar. O Valdir falou isso, está falando isso há 2 meses. Joel Carli foi aprovado nos exames médicos hoje. Então, daqui a pouquinho deve ser efetivado e confirmada a contratação, recontratação do argentino Joel Carli, capitão do Fogão. E aí vamos ver como é que esse time vai engrenar, né? Porque É uma equipe que vem de um empate e duas vitórias, mas a gente sabe que o Motoclube não tem a mesma característica, não tem a mesma força dos times da Série B que o Botafogo vai enfrentar, em uma Série B complicada, né? Que os próprios rivais do Rio, né? Botafogo vai jogar com Vasco, Fluminense e Flamengo, mas é um time que está esperando engrenar, está esperando ainda ter aquela harmonização, né, entre a equipe. E o técnico Marcelo Chamusca falou quando ele acha que essa equipe vai ficar com seus jogadores 100%. Vamos ouvi-lo.
A gente tem feito isso de uma forma muito sensata, muito coerente, conversando muito com os atletas, com os departamentos, fisiologia, departamento de preparação física, para que a gente possa fazer os jogadores evoluírem, esses jogadores que estão chegando, né? E se entrosarem também com a equipe, já que a gente não está tendo tempo útil para treinar e ter aquisição, a gente está só recuperando e jogando. Então são através dos jogos que a gente vai melhorar a parte física, melhorar o ritmo de jogo e principalmente o entrosamento dos atletas. Nós precisamos manter esse planejamento nosso de inserção gradativo, mas a gente precisa inserir e ter performance, ter resultado, para que a gente continue fortalecendo a confiança dos nossos atletas. E é dessa forma que a gente vai trabalhando, sempre pensando jogo a jogo.
Tá, então o técnico Marcelo Chamusca, mais uma vitória do Fogão. Próximo compromisso do Glorioso vai ser sábado contra o Bangu no estádio Nilton Santos. Agora tá tudo liberado, não é só o Flamengo, todo mundo joga em casa, mesmo fora de casa, viu, André?
É isso aí, vamos ver como é que vai ser o Campeonato Carioca, a sua sequência. Ô Valdir, quem que você destaca aí dos reforços? Qual foi o que mais te agradou desses todos os nomes que chegaram até agora, hein?
Olha só, eu gostei muito do Jonathan, lateral direito, joga simples, joga bem, é bom jogador.
Você já disse que ele é melhor do que todos que estavam
todos
lá. Mas você é um jogador nível Série A para jogar Série B ou não?
É um jogador Série A para jogar Série B, sendo que o Botafogo vai contratar mais uns 5 e vai contratar 3 acima de 3 dígitos para fazer. Estão procurando um camisa 10, ainda não sei o nome,
mas... Isso é perigoso, hein, cara? Conheço clube aí que contrata acima de 3 dígitos e não necessariamente é bom, hein?
É, mas eles estão procurando com muita cautela. Pode ser que, entendeu? O Jonathan é melhor que qualquer um que tem lá. Barrandegui...
Você sabe quanto custa o zagueiro Werley pro Vasco mensalmente?
Não.
R$300 mil.
Meu amor de Deus. Não vou falar nada não, mas é um absurdo isso. Com todo respeito ao Vasco, pode pagar, né? As pessoas que fizeram, né?
O atacante lá, o colombiano, R$200 mil, né?
Pois é.
Esse Cascardo, que jogou 45 minutos, foi dominar a bola passou debaixo do pé dele. Tem uma multa pra ir embora de $100 mil, rapaz.
Tá vendo?
Hoje eu conversei com uma pessoa pela manhã, por telefone, pessoa influente dentro do Botafogo, e essa pessoa falou o seguinte: olha só, estamos encontrando dificuldade para vender, para liberar Lecaros, Barrandegui, Cascardo,
E o Kelvin? O Kevin.
E graças a Deus, onde ele vai? E o Juan, esse é o melhorzinho, mas vai ser emprestado. O Calu assinou o contrato, fizeram um contrato com o Calu, que tinha que botar PF na casa dos caras. Aquele carrinho preto com a tarja amarela. O contrato do Calu, ele tinha que receber 5 milhões para rescindir o contrato, se o Botafogo quisesse mandar ele embora. Como o Botafogo quis mandar ele embora, o Botafogo conseguiu negociar com o empresário dele pagando R$1,5 milhão do pau. Ele deve assinar amanhã a rescisão, porque ele queria o dinheiro adiantado. Com esse dinheiro da Copa do Brasil, vai ter que pagar o Calu para ele embora. E ele, se quiser sair, sairia de graça, né? Com uma vergonha, pô, absurdo, que fizeram com o Botafogo e com o Vasco também. Então, o Botafogo, eu gostei de alguns jogadores. Eu gostei do Matheus Frizo. Tem um menino que estava descartado, todo mundo não botava ele para jogar, mas ele fez uma grande partida, o Luiz Otávio. O Botafogo precisa do lateral esquerdo, que o Souza jogou ontem, não é lateral, porque o Guilherme é um canelinha de vidro, não consegue jogar, toda hora sente, tem que procurar o lateral esquerdo. O Hugo é um menino. Dos reforços, o Marcinho ainda pode render mais, o Jonathan eu gostei muito. O time vai crescer, é questão de tempo, o projeto está sendo bem preparado, mas em meio a boas notícias boas, eu vou dar uma notícia que não é boa.
Opa, qual?
O Gatito pode ser operado, hein?
Mas, então houve um erro de avaliação lá atrás, né?
Lá atrás. Mas segundo eu soube, aí, inclusive todo o departamento médico do Botafogo foi demitido, né?
Mudou tudo.
São o doutor Cristiano, doutor Sávio, doutor Ricardo Bastos, foram demitidos, chegaram novos médicos.
Obrigado, Basta.
Então, o que acontece? O Gatito não consegue se recuperar. E por que que o Botafogo contratou um outro goleiro, o Douglas Borges? Porque o Cavalieri tem contrato, vai ficar, mas tá com problema no tornozelo. O Diego Loureiro, com todo respeito, trupa de cara a Série B com um goleiro de pequenininho, né? Então, né, mau goleiro, mas não dá pra ser titular, então contrataram esse. E o Gatito, semana que vem já deve ser essa informação. Me deram essa informação hoje que ele corre o risco de ser operado. E aí, meu amigo, vai voltar só no meio da Série B. E, inclusive, ele vai entrar como ação de danos morais contra o ex-presidente Carlos Augusto Montenegro, hein? Antecipando aqui, porque o Carlos Augusto Montenegro disse que ele não queria jogar, se omitiu, e isso causou um mal-estar terrível dentro do elenco, e não se surpreendam se ele entrar com dano moral, principalmente que amanhã vai ter um exame, semana que vem deve ter uma definição, principalmente
se for constatado
a cirurgia no joelho.
Se for constatada realmente a necessidade da cirurgia, tem toda a razão e direito de entrar na justiça contra o ex-presidente.
Eu falei com ele por telefone no outro dia, ele está muito aborrecido, muito triste com toda a situação, um cara do bem que batalha muito. E com relação a jogar no Nilton Santos, eu acho que eu bati muito na federação por causa do Flamengo, né? Mas agora abriu para todo mundo, então tá certo. Eu acho que a coisa tem que ser boa, André, quando é boa para todo mundo. Não pode ser para um lado só. O ano passado foi para um lado só. Esse ano, mas não é que a federação seja boazinha, não. É porque a empresa que do ex-dirigente da TV Globo, que tem esse canal de PPV, só quer botar os grandes nesses estádios, até por situação de internet e tudo mais. Entendeu? Então, os grandes só vão jogar São Januário, Nilton Santos e Maracanã, André.
Ô, Rodrigo, e desses reforços que entraram no Botafogo, quem você destaca, Rodrigo?
O Botafogo apresentou ontem alguns jogadores que realmente fizeram uma grande partida. E aí, quando você me pergunta os destaques, né, não tem como fugir do Matheus Frizo, que entrou no segundo tempo e mostrou que tem recursos. É claro que a gente vai ter que ter cuidado, o jogador é muito difícil analisar apenas por um jogo, a gente até já conhece, sabe que é um bom jogador, mas agora com a camisa do Botafogo vamos ver como vai ser o comportamento dele daqui para frente. Pedro Castro, que além de ter marcado um gol de falta logo no início, foi muito bem durante toda a partida. O Ronald estava bem até sair lesionado. Jonathan, lateral, também gostei desse jogador, gostei da partida que ele realizou ontem, isso sem contar com jogadores que a torcida já conhece um pouco mais, como o Enio, que é uma prata da casa, e ontem ele já tinha jogado 10 vezes na equipe principal, ontem conseguiu marcar o seu primeiro gol com a camisa do Botafogo. É um jogador que a gente fica feliz em ver essa evolução, né? E conseguindo marcar o seu primeiro gol na equipe principal. Mas é bom lembrar também aqueles mais antigos. O Marcelo Benevenuto, embora a defesa não tenha sido muito exigida, mas ele me passou uma segurança muito interessante. E assim como outro zagueiro, Canu, Botafogo ontem fez uma grande partida. Então é claro que a gente, respondendo a sua pergunta, destaca os que a torcida ainda não conhecia, mas é legal também a gente confirmar uma boa atuação daqueles que a torcida já conhece um pouco mais.
5h24, já falamos bastante do Botafogo, da grande vitória de ontem, 5-0 sobre o Motoclube. Vamos falar do Flusão.
Sou tricolor de coração. Tantas vezes campeão.
E o Maurício Costa também tem informações do tricolor carioca, Maurício.
O André, o Fluminense que tá na luta aí, né, por contratação também, né? Se você for reparar direitinho, Vasco e Botafogo precisam de contratação para reformular o elenco, né? Não podem gastar o que gastavam na Série A, né? Então eles precisam diminuir os seus gastos e contratar peças de reposição a custo baixo, né, para conseguir ter um time competente. O Flamengo, se contratar, vai ser contratar para repor alguém no elenco, ou então para ser uma super contratação. Agora, o Fluminense é um time que precisa contratar, porque, e aí a torcida do Fluminense não pode me entender a mal, porque conseguiu atingir um objetivo que talvez nem a diretoria do Fluminense esperasse ser capaz, né? Que é entrar na fase de grupos da Libertadores. E a verdade é que o Fluminense hoje não tem um time para conseguir disputar uma Libertadores e para conseguir o título. Então precisa de contratações. Vamos lá. A notícia mais importante do dia, né? O Roger, técnico do Fluminense, teria pedido ao Mário Bittencourt a contratação do Edgar Júnior, atacante que está no Vevar em Nagasaki, do Japão. Ele que tem 29 anos e a sua melhor fase foi no Bahia entre 2016 e 2018, quando era justamente treinado pelo Roger Machado. Então, a novo alvo do Fluminense é o Edgar Júnior, atacante que já jogou no Atlético Paranaense, nasceu, né? Ele foi pro futebol, apareceu pro futebol no PSTC, que não é partido político, é um clube do Paraná, depois foi pro Atlético Paranaense e teve sua melhor fase no Bahia. O Fluminense estava atrás de outro atacante, que era o Eduardo Sacha, mas o Eduardo Sacha recebeu uma proposta da Arábia Saudita e o Galo recusou essa proposta. O Eduardo Sacha tem mais 3 anos de contrato com o Atlético Mineiro, disse que está feliz lá no Atlético e dificilmente sai. Portanto, a tentativa agora de um atacante é pelo Edgar Júnior, até porque o Fluminense, atacante mesmo, ele tem o Fred. Aliás, o Fred que vai ter que pagar 18 milhões de reais ao Atlético Mineiro.
Você tá louco, é muito dinheiro.
Pois é. Então fica uma situação complicado. Só pra quem não sabe, o Fred, ele rescindiu o contrato com o Atlético Mineiro para atuar pelo Cruzeiro. O Atlético Mineiro ganhou na justiça e o Fred vai ter que pagar esses 18 milhões de reais ao Atlético Mineiro. Então, assim, é complicada a situação de ataque do Fluminense. O Fluminense precisa de um atacante. Tem o Luiz Henrique, lógico, tem o pessoal da base, mas para você disputar uma Libertadores, vai pegar um Boca Juniors na Bomboneira, vai pegar. É complicado, um Racing, um River, é difícil. Bom, no Fla-Flu vai ser a estreia do Roger Machado à beira do gramado, né, com o Fluminense, e ele vai poder contar com alguns atletas da equipe principal que voltaram a treinar nessa semana: Marcos Felipe, Igor Julião, Matheus Ferraz, Danilo Barcelos, Michel Araújo, Yuri, Caio Paulista e o novo contratado, o homem que joga muito até ser comprado, Wellington. Wellington, meu amigo, se você faz um contrato de empréstimo com ele e você fala assim: se você for bem no final do empréstimo eu te compro, ele vai jogar muito. Depois de comprado, a situação muda um pouco, hein? Mas o Wellington, ex-Vasco, ex-Atlético Paranaense, foi bem no início do Vasco, tá? Ele foi muito bem na primeira temporada do Vasco, depois o Vasco adquiriu os direitos dele. Ele caiu demais, foi bem no Atlético Paranaense, depois caiu demais, e vamos ver como é que ele começa a sua temporada no Fluminense, viu, André?
Vamos acompanhar o querido Wellington. É bom jogador, mas como disse o Maurício, às vezes dá um soninho nele e aí fica complicado.
O André, tem um amigo nosso, da Tijuca, da Rua Uruguai, que o chamava de Wellington Cross.
Que isso. É muito forte, hein? É muito forte. Ô Valdir, Edgar Júnior é suficiente pro Fluminense na Libertadores, Valdir?
Eu acho que não, né? Eu acho que o Edgar Júnior não é o centroavante que o Fluminense precisa. Porque o Fred, só corroborando com o que o Maurício falou, tem também um probleminha que ele saiu do Cruzeiro, que pode a sentença ser a favor do Cruzeiro. Ele tá com uma liminar, hein? Quando saiu do Cruzeiro para vir pro Flamengo. Quer dizer, então, ele tá
pro
fazendo
Fluminense,
muito...
né?
Do Cruzeiro para vir pro Fluminense, perdão. Então, ele tem o problema do Atlético, tem o problema do Cruzeiro, que o dia que o Meritíssimo da Capa Preta lá deu uma sentença a favor do Cruzeiro, ele vai ter que arrumar dinheiro aonde? Vai pagar 18 milhões, vai pagar o Cruzeiro. Então não vai ficar com cabeça para jogar.
Conversa com o Celso.
Ah, já foi tempo, amigo. Já foi tempo. Foi te secou. Então, o que acontece? O Fluminense tem que ter um centroavante. O Luiz Henrique é bom jogador, mas não é centroavante. O Caio Paulista é bom jogador, mas não é centroavante. O Samuel é um menino, não é mau jogador, mas é um menino, perdeu um gol incrível contra a Portuguesa, mas é um menino. Mas pro campeonato, como a Libertadores, o campeonato não, uma taça como a Libertadores, o campeonato é 38 rodadas. Uma competição como a Libertadores, tem que ter um time cascudo. Esses meninos podem ser importantes no banco, para compor, mas não colocar os meninos na fogueira. Eu achei o Wellington uma contratação, na minha opinião, desnecessária. Pode chegar no futuro aí e a gente encher a bola dele. Mas por tudo que vocês falaram, eu acho que eu não traria. O Hudson é melhor do que ele. Ainda tem o Yuri, que tem um time de volante, hein? Três volantes já.
Então, a expectativa...
Tudo acima de 30, hein?
A expectativa do time do Fluminense é botar o Wellington no lugar do Hudson, né? Porque o Hudson foi liberado pelo Muricy Ramalho, a torcida do Fluminense não quer o Hudson de volta de jeito algum. E aí, a contratação foi o Wellington.
Esse menino que veio do Náutico, viu o jogo contra a Portuguesa, mas tu não pode fazer uma avaliação que o time estava todo desarrumado. Não é mau zagueiro, não. Se mostrou ser rápido. Samuel Xavier é melhor que o Igor Julião. É um pouco, tem um pouco mais de experiência que o Calegari. Então, três contratações até agora que, com todo respeito, não impactaram ao torcedor tricolor. E pela competição que o Fluminense vai disputar, que ninguém acreditava, nem o Mário, nem o responsável do recreio, ninguém acreditava que o Fluminense conseguisse uma vaga na fase de grupo. Ninguém acreditava. E o Fluminense agora, amigo, tem que fazer um time para competir, pelo menos tentar passar de fase, que esse time do Fluminense, uma Libertadores, eu acho, vai depender muito da maneira do Roger armar a equipe. Se jogar fechadinho, de repente pode até conseguir fazer uma graça, mas se quiser jogar de peito aberto com esse elenco, não vai dar certo não. Como diria o Mário Silva, vai dar com os burros na água.
Ô, Rodrigo, e essa história do Fred, hein? 10 dias para pagar 18 milhões de reais ao Galo. Que situação, hein, Rodrigo?
Que situação, hein, André? Que grana, que desfalque nos cofres do Fred. E a gente lamenta muito quando um profissional perde uma ação trabalhista como essa, independentemente da situação financeira de cada um, mas o Fred, ele saiu pela porta dos fundos do Galo. Eu acho que ele poderia ter administrado essa situação de uma forma melhor, embora a gente saiba que é difícil essa negociação quando ela é unilateral, quando apenas uma das partes tem o desejo de deixar a coisa tranquila, mas, enfim, o Fred talvez tenha sido mal orientado pelos seus advogados, não sei. É uma questão que eu não conheço muito da lei para estar avaliando, mas aqui eu fico apenas lamentando. Apesar da gente saber que o Fred é um cara muito bem sucedido e merecidamente por tudo que ele fez no futebol, agora essa grana vai pesar. É uma grana que com certeza faz falta a qualquer um, e o Fred tem ainda como recorrer. Vamos ver o que vai ficar decidido nessa história, mas o que a gente sabe é que hoje a situação ficou bem lamentável para o atacante tricolor.
O Rodrigo, aproveitando, sobre o Fla-Flu de domingo, o Fluminense deve ter o Michel Araújo como principal atração. Ele antecipou a volta das férias. Fez bem, Rodrigo?
Muito legal a atitude desse jogador, André. Gostei muito, até porque a gente sabe que o Fluminense terminou o Campeonato Brasileiro de uma forma até surpreendente e logo depois veio com a vitória do Palmeiras na Libertadores, ou melhor, na Copa do Brasil, a confirmação de que o Fluminense vai entrar na fase de grupos da Libertadores, coisa que ninguém imaginava até metade ou um pouco mais da competição, no caso o Campeonato Brasileiro. E aí todo mundo agora está valorizado ali, pelo menos dentro do elenco tricolor. Então cada vaga vai ser disputado palmo a palmo. E o Michel Araújo agora resolvendo antecipar o retorno das férias, eu vi até uma ligação dele de que não ia poder curtir muito com a família, os filhos estudando, então ele preferiu ficar em casa, vou trabalhar, vou treinar, vou conquistar ainda mais o meu espaço, vou me solidificar como titular do Fluminense, sei lá qual foi o pensamento dele, vou entrar em forma na frente, enfim, fato é que eu achei a atitude muito bacana, difícil de ser vista nos dias atuais, num profissional que envolve futebol, não é uma coisa corriqueira, é uma coisa diferente, e a gente torce para que ele tenha uma excelente temporada com a camisa tricolor.
É um jogador voluntarioso e está se mostrando cada vez mais disponível, né, Valdir?
Foi profissional, concordo inteiramente com o Rodrigo. Eu admiro muito quando o cara é profissional. Eu vi ele falando hoje, na hora do almoço, num desses programas esportivos, dizendo o seguinte: pô, eu tinha que voltar para o Rio porque meu filho tem colégio. Não podia ficar muito tempo fora do Rio. Eu ia ficar em casa? Não, eu quero treinar, quero jogar. Bom senso, profissionalismo, o cara correto. E é bom jogador, hein? Um jogador que ninguém conhecia e não sei quem foi que indicou. Quem indicou está de parabéns. E ele é um jogador de muita qualidade. Esse é um jogador que vai ser útil na Libertadores, porque é experiente.
Vamos dar uma paradinha aqui no programa No Mundo da Bola. A gente já volta com muito mais aqui, Rádio Nacional. André Marques.
No Mundo da Bola.
Que tal mais um motivo para ser nacional? No Dia Mundial do Rádio, o nosso presente para o ouvinte está garantido. Agora você pode curtir variados estilos musicais do Brasil pelo Spotify. Isso mesmo! Acesse o nosso perfil É Nacional e ouça uma playlist especial. O melhor da música é nacional.
Se liga no WhatsApp da Rádio Nacional, 971-199966. 971-199966.
Algumas escolas vão começar a retomar as aulas presenciais. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia de orientações para retorno seguro às aulas nas escolas de educação básica. Secretários, diretores, professores, pais e responsáveis, baixem o guia em gov.br/mec e ajudem a dar mais segurança aos estudantes. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
No Mundo da Bola.
Estamos de volta com o programa No Mundo da Bola, 5:37 da tarde no Rio. Tá na hora do
Momento Estádio.
Piraí receberá a seletiva de maratonas aquáticas neste final de semana. Tá chegando Astrid Nick. Astrid
Nick. A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos informou que a seletiva brasileira para o Campeonato Pré-Olímpico de Maratonas Aquáticas será no dia 20 de março, na Reserva Santa Rita da Lagoa Azul, localizada na cidade de Piraí, no Rio de Janeiro. A seletiva estava marcada para os dias 6 e 7 de março, mas precisou ser adiada por conta do agravamento da pandemia da Covid-19 na Bahia e em São Paulo, dos locais escolhidos anteriormente para a realização da prova. A entidade, preocupada com a situação da pandemia, optou por realizar a prova em um local reservado com a presença apenas dos 11 atletas que poderão garantir vaga no pré-olímpico de maratonas aquáticas. A seleção brasileira de remo encerrou sua participação no Campeonato Sul-Americano disputado na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, com 24 medalhas, 15 de ouro, 6 de prata e 3 de bronze, subindo ao pódio em todas as provas. No quadro geral de medalhas do Sul-Americano de remo, o segundo lugar ficou com o Uruguai e o terceiro foi para a equipe do Paraguai, da equipe de esporte Astrid Nick.
Valeu, Astrid Nick, com o Momento Estádio, o que faz alusão ao programa Estádio, de segunda a sexta na TV Brasil, às 7:30 da noite, na apresentação do Paulo Garritano e também da Marília Arrigoni. 5:39, vamos falar do Flamengo.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Rafael Monteiro chegando para falar do Mengão.
Rafael Monteiro. Com duas vitórias em dois jogos no Campeonato Carioca, o Flamengo ainda não conta com os principais jogadores do elenco, que estão de férias até segunda-feira que vem. O time que vem entrando em campo está recheado de jogadores das divisões de base do clube. Um dos mais experientes é o atacante Michael. Em 2019, ele foi considerado a revelação do Campeonato Brasileiro, quando defendia as cores do Goiás. Já no ano passado, não conseguiu se destacar e foi pouco utilizado pelo técnico Rogério Ceni. Um dos motivos de retornar, antes dos demais atletas, é poder dar a volta por cima.
Foi um ano, sim, de muito aprendizado, como eu disse. Aprendi, ganhei títulos Isso foi bom para minha carreira, foi bom coletivamente, mas também foi bom individualmente para mim. Creio eu que eu sou um outro homem. Esse ano aqui no Flamengo eu aprendi muita coisa. E quando eu decidi voltar antes, foi por isso. Porque eu amo jogar futebol. Eu quero estar aqui no Flamengo porque o clube me proporciona muitas coisas. E eu preciso estar aqui para me habituar mais, aprender mais. Eu creio que meu ano não foi assim o ano que eu esperava, individualmente. Mas coletivamente foi o ano que eu queria. Eu tinha um sonho que era ser campeão brasileiro. Coletivamente foi um ano muito bom para mim. E eu espero que esse ano seja um ano melhor ainda.
Quem também antecipou o seu retorno foi o atacante Vitinho. O jogador voltou a treinar nesta quinta-feira no Ninho do Urubu. Ainda sobre Michael, ele respondeu sobre uma possível saída do clube.
Ser emprestado eu não acho a melhor opção. Eu cheguei aqui não foi à toa. Eu trabalhei muito, como eu trabalho todos os dias. Hoje, sou reserva dos melhores 4 atacantes do Brasil. Eu tenho que respeitar cada um deles, porque são pessoas boas, atletas bons. O que eu aprendo com ele todos os dias é bom para minha carreira e será bom para o meu futuro.
O Flamengo volta a campo no domingo, quando vai encarar o Fluminense no Maracanã, às 4 horas da tarde. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafael Monteiro. Valdir, o Michael pedindo para jogar esse começo de Carioca, acho que tá certo. Foi mal na última temporada, quer recuperar o tempo perdido, né?
Concordo plenamente. Parabenizo ele pela humildade. É pouco comum você ver um jogador de futebol ser tão humilde como ele está sendo. E esse rapaz, né, segundo informações, você sabe até melhor do que eu, que você cobriu o Flamengo muito tempo, ele teve problemas extra-campo, com drogas e tudo mais, mas graças a Deus se recuperou um outro homem, como ele disse ali. Então, eu gostei da sinceridade dele. Eu aprendi no coletivo, individualmente não foi um bom ano, mas coletivamente foi bom que eu fui campeão. Humildade, legal. O cara que já disse várias entrevistas, que teve problemas, que se recuperou, então esse cara merece todos os nossos aplausos. O que ele jogou pelo Goiás em 2019 foi brincadeira, tanto é que o Flamengo foi buscá-lo, o Corinthians queria, tinha outros clubes que queriam o Michael, o Flamengo falou e pegou. Ele tem contra si a falta de oportunidades, né? Que ele poucas vezes entrou de início. E quando entrou de início, não foi bem. Não foi bem com o Dominec, com o próprio Rogério. Ele quando entra, ele sabe, ele está devendo muito. Está devendo muito ao torcedor do Flamengo, pelo investimento que o Flamengo fez nele. Ele está devendo muito. Mas está tendo a humildade de querer se preparar. Eu acho que ele ajuda de maneira correta. É um espaço que ele tem. De repente ele vai bem nesse Fla-Flu, mexe com a cabeça do Rogério. O mesmo acontecendo com o Vitinho, que no Flamengo não foi a metade daquele Vitinho que jogou no Botafogo e que infelizmente teve que ir embora porque o presidente que tinha lá no Botafogo só pensava em cifrão, não pensava em elenco, esvaziou o elenco de 2013, que foi 4 colocado no Campeonato Brasileiro, e botou um aprendiz de treinador, que foi aquele outro menino lá, o Eduardo Húngaro, e aí vendeu todo mundo, e o Vitinho foi nesse barco. Se talvez se ficasse mais tempo, seria um jogador mais rodado ainda. E no Flamengo, pelo investimento que fez, também ainda não jogou. Então, ele e o Michael estão tendo atitudes profissionais, estão querendo se antecipar para mostrar serviço. Então, vai mexer, eles querem mexer com a cabeça do Rogério. Mas não adianta ficar na fala, tem que mostrar no campo. Mas gostei muito da fala do Michael, André.
E para você, Rodrigo, Michael fez bem?
Ele precisa aproveitar esse pedido e justificar jogando o futebol que o fez com que o Flamengo contratasse. Coisa que até aqui não aconteceu. Michael hoje é um jogador comum. Ele chegou no Flamengo com a fama de um bom jogador, com o status de um grande jogador, mas no Flamengo ele se transformou em um jogador comum. Muito comum, por sinal. Eu tive a oportunidade de transmitir no último final de semana a vitória do Flamengo sobre o Nova Iguaçu, onde ele atuou, e atuou muito mal novamente. Então, ele se antecipando aos jogadores considerados titulares do Flamengo e, para quem sabe, conquistar a credibilidade, não só do Rogério Ceni, treinador, mas também do torcedor, e se fortalecer para a sequência da temporada é legal, é muito legal, mas ele precisa justificar isso, ele precisa jogar o futebol que fez com que o Flamengo contratasse, coisa que até aqui ainda não aconteceu.
O que você espera do Fla-Flu de domingo, Rodrigo?
Como em todos os jogos entre as duas equipes, eu espero uma partida muito pegada, uma partida muito disputada o tempo todo. E eu acho até, André, que é claro que o elenco do Flamengo é muito melhor que o elenco do Fluminense e é muito melhor do que a maioria do futebol brasileiro. Mas em relação aos jogadores que estarão à disposição do Flamengo para esse jogo e os jogadores que estarão à disposição do Fluminense para esse jogo, talvez o Fluminense possa até entrar em campo com uma pequena vantagem, não muito em relação às qualidades, e sim à experiência de alguns jogadores, como o próprio Ganso, como o Danilo Barcelos, que está longe de ser um grande jogador, e a gente conhece bem o Danilo Barcelos do Botafogo, do Vasco e do Fluminense, é um cara que está sempre procurando se firmar como titular de uma grande equipe, mas ele está sempre sendo questionado, mas mesmo assim não podemos negar que é um jogador muito experiente. Então, por tudo isso, acho até que o Fluminense pode entrar um pouco mais fortalecido por ter mais bagagem, como gosta de dizer o Valdir Luiz, e você também adora, que eu sei, minutagem, por ter tanta minutagem, ou uma minutagem a mais que o adversário, o Fluminense pode levar uma pequena vantagem.
O que te parece esse clássico, hein, Valdir? O Flamengo 100% e o Fluminense com 2 derrotas.
Olha, eu sou da mesma linha do Rodrigo. Eu acho que vai ser um clássico sem favorito. Se você fizer um retrospecto nos últimos jogos de 2020 para cá, o Fluminense tem sido um calo na vida do Flamengo, né? Tem sempre... você vê, aquela vitória que o Fluminense teve de 2-1 de virada, podia ter tirado o título do Flamengo. Então eu vejo as duas equipes, mesmo com as reservas, eu vejo o nível igual. Concordo com o Rodrigo em termos até de experiência do Fluminense, mas do Flamengo tem uma garotada de qualidade. Se voltar o Hugo no gol, o Natan é bom jogador, esse Ramon também é bom jogador, o Mateuzinho tá bem, mas esse menino é bom jogador, Rodrigo Muniz, tem o Hugo Moura. Se entrar o Michael e o Vitinho, vai dar mais uma encorpada, mas o Fluminense tem um time mais cascudo, né? No papel, né? Isso pode ser um fator importante. Acredito nesse jogo, posso ser que eu me engane, mas estou fazendo uma previsão. Eu acho que é o típico jogo de empate. Mas o Fluminense cresce muito contra o Flamengo. E ultimamente tem sido o adversário maior do Flamengo, coisa que infelizmente Botafogo e Vasco não tem sido.
5h48, tá na hora do
Momento Estádio.
Astrid Nick está de volta com as últimas do atletismo e também da esgrima.
A Copa Brasil de Marcha Atlética, que abre o calendário nacional da Confederação Brasileira de Atletismo no próximo domingo, na cidade de Bragança Paulista, em São Paulo, será decisiva para a definição da seleção que representará o país na Copa Pan-Americana da Especialidade nos dias 8 e 9 de maio, em Guayaquil, no Equador. A competição nacional será realizada num circuito de 1.000 metros a ser montado no estacionamento ao ar livre do Bragança Garden Shopping, sem público. O shopping também estará fechado. A CBAT recebeu a inscrição de 84 atletas, representando 25 clubes de 8 estados e o Distrito Federal. A seleção brasileira de esgrima já está em Budapeste, na Hungria, onde disputa a Copa do Mundo de Sabre, primeira competição internacional de esgrima da temporada 2021. O país terá um grupo de jovens talentos neste torneio. Além de Bruno Pekelman e Karina Troá, ambos com possibilidade de conseguir vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio, através do pré-olímpico em abril no Panamá, fazem parte do grupo Luana Pekelman, Pietra Chierechini, Henrique Garrigou, Henrique Pese e Matheus Becker. Os técnicos serão Alcas Lakerbay e Regis Troá. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Valeu, Astrid Nick, vamos falar do Vasco.
Vamos todos cantar de coração.
É tudo contigo hoje, Maurício.
Olha só, André, a notícia de agora, deixa eu tirar a máscara, a notícia de agora é que Morato deve ser anunciado pelo Vasco até o fim de semana. Francisco Morato, ele nasceu, né, no município de Francisco Morato, o nome dele é Andrew Eric Feitosa. Ele nasceu em Francisco Morato, jogou 34 vezes em 2020, marcou 2 gols no Campeonato Paulista. Ele começou o brasileiro no Bragantino como titular do amigo do Valdir Luiz, Felipe Conceição, mas perdeu espaço com a chegada do Maurício Barbieri. Portanto, o Morato, ele deve ser anunciado como a nova contratação do Vasco. Os outros três, né, o Zeca, o Hernando e o Marquinhos Gabriel, já foram regularizados, já saiu o nome deles no BID e eles já podem jogar contra o Nova Iguaçu sábado às 6 horas da noite em São Januário pelo Campeonato Carioca. Portanto, essa é a notícia. O Passarudo tá trabalhando, trabalha. Para quem não sabe o que é isso, é uma brincadeira da torcida do Vasco no Twitter, né? O diretor executivo do Vasco é o Alexandre Pássaro. E aí no Twitter, o Twitter é um ambiente de muita discórdia, muita briga, mas também um ambiente de muita descontração. Se você entra no Twitter para se descontrair e levar as coisas na boa, você vai se divertir. Aí não sei quem foi, um perfil desses de brincadeira da torcida do Vasco, inventou isso, que o Alexandre Pássaro trabalha muito. Então trabalha Passarudo, é a tropa do Angry Birds, que é um jogo. Aí isso pegou, tá todo mundo brincando, porque o Alexandre Pássaro, assim como o Valdir elogiou bastante, a torcida do Vasco, por enquanto, está gostando demais da postura do diretor executivo do Vasco. Até brincaram, né, que o Alexandre Pássaro pode ser o novo presidente do Vasco no futuro e tal. Uma brincadeira com esse diretor executivo. Então, Zeca, Hernando e Marquinhos e Gabriel já podem jogar contra o time do Nova Iguaçu, né? E o Vasco praticamente acertou a venda do Pikachu para o Fortaleza. A gente trouxe essa notícia ontem aqui, de que estava quase fechado. O Vasco deve anunciar até o fim da semana também essa transferência do Pikachu para o Fortaleza. Como o Vasco deve ainda salários ao Pikachu, isso tudo entrou no acordo. O Vasco, então, não vai mais vender, ou não vai mais dever ao Pikachu. Entende que vai economizar 3 milhões de reais, né, até o fim desse ano com a venda do Pikachu. E o Vasco mantém um percentual dos direitos econômicos do Pikachu. Então, por uma possível negociação do lateral direito, ou meio-campista, ou atacante, nas próximas negociações. Uma notícia boa para quem é funcionário do Vasco. O Vasco pagou os salários de dezembro e 13º dos funcionários. O Vasco ainda deve janeiro e fevereiro. Fevereiro ainda não deve, porque teoricamente vence dia 20, né? Mas deve janeiro. O Vasco vai tentar mudar isso, né? Desse vencimento pro dia 20, mas por enquanto ainda vence dia 20. E São Januário, para quem não conhece, meu amigo, você que é de fora do Rio, você que é do Rio e não teve oportunidade, conheça.
Faça o tour da colina.
De qualquer torcida, Flamengo, Botafogo. Eu já levei amigo meu flamenguista para ver, já levei amiga minha botafoguense, que viu o milésimo gol do Romário, inclusive, comigo lá em São Januário. Visite São Januário, faça esse tour da colina, porque é muito mais do que um estádio, né? A história do Brasil, ela passa por São Januário, né? A história desse país passa por São Januário. Então São Januário hoje virou patrimônio histórico, cultural, desportivo e social do município do Rio de Janeiro.
Maravilhosa notícia, realmente São Januário é um estádio histórico, é a casa de todo vascaíno que tem orgulho demais de São Januário. O Valdir, vamos por partes aí, vamos começar com a saída do Pikachu para o Fortaleza. A ida dele para o Fortaleza, com todo o respeito, mostra a queda que ele teve nessa última temporada. Se ele tivesse ido bem, talvez a saída fosse para um clube, sei lá, do eixo Rio-São Paulo-Minas, algo do tipo, né, Valdir?
Mas ele foi oferecido ao Botafogo, como eu informei aqui, mas eu obtive a informação que ele ganha 250 mil, aí quebrou, né?
É caro.
Aí o Botafogo não quis, pelo Chamusca, ele teria vindo, Mas quando o Frila conversou com o Pássaro e o Pássaro falou o salário dele, o Frila avisou o Carlos Leite que estava totalmente descartado. Lamentavelmente, que eu gostaria de vê-lo aqui no Botafogo.
Agora, mas, hoje em dia, Fortaleza, Bahia, Ceará,
eles estão bem grana, de grana, né? Eles estão bem de grana, né? Estão fazendo ótimas gestões. Estão bem de grana. Então, o Fortaleza vai ganhar, que vai levar um jogador versátil, um cara muito gente boa. Fiz um ou dois programas com ele na televisão. Um cara legal, simpático, bom jogador. É uma pena. Mas o Vasco tem que enxugar a folha. Está corretíssimo. Com relação ao Morato, eu vou colocar como uma aposta, porque eu não gosto de prejugar jogador. Às vezes você analisa um jogador, o histórico dele, que o Maurício citou há pouco, não é bom. Mas ele pode chegar aqui e arrebentar. Quantos jogadores já aconteceram isso nos grandes clubes? E quantos jogadores que vieram com status de craque e não jogaram? Então, é uma aposta. Se o Marcelo Cabo, que é um cara coerente, correto, sério, bom treinador, está indicando, é porque com essa qualidade ele precisa de uma aposta. E a gente tem que parabenizar o Vasco. Eu realmente tenho uma simpatia pelo Vasco, você sabe que eu não sou vascaíno, mas tenho simpatia pelo Vasco, e é um belo estádio, gosto muito, gostava, né? Quanto tempo que eu não vejo um jogo ao vivo, mas gosto muito de fazer jogo em São Januário, muito legal.
Inclusive, André, você não sabe, mas existe a grade de proteção, o jornalista Valdir Luiz Machado em São Januário, né, Valdir?
É porque depois eu mandei te contar porque tive que sair da escola. Aquele gol do Everton, cismaram que eu e o Borges éramos rubro-negro, amigo.
Acertaram metade, né?
Aí depois um me reconheceu, não, esse não, papapá. Foi uma confusão, rapaz, não me fala nisso. Aí o Maurício botou que era grátis com o meu nome, mas foi terrível aquele... Você lembra aquele jogo, Vasco Flamengo?
Aquele jogo eu tava no campo.
Eu tava no gramado, eu fiquei no meio do campo com os jogadores, amigo, pra fugir daquele gás lacrimogêneo.
Saímos, eu, o Borges e o garotinho escoltados. Era tipo para pegar o carro, tava desesperado. Foi uma confusão, amigo, quebrar a cabine. Que sorte que eu falo, pô, esse é das cores. Aí tudo bem, fomos salvos. tu pensa que tá, hoje a gente ri, mas naquela hora, amigo, passava nada.
Aquele dia foi complicado. 5h57, parabenizando mais uma vez então o Vasco, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que reconheceu São Januário como patrimônio da cidade do Rio de Janeiro. Valdir Luiz, um grande abraço e até amanhã, Valdir.
Outro grande abraço para você, para os ouvintes do programa No Mundo da Bola, e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço, André.
Um abraço, valeu, Maurício, até mais.
Valeu.
Agradecendo também o Wagner Gomes, o Luiz Ferreira, a nossa equipe aqui na Nacional, fechando o programa No Mundo da Bola, que volta amanhã, sexta-feira, 17h, amanhã, na apresentação do Rodrigo Campos. Encontro marcado, galera. Aquele abraço. Tchau.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.